Oi, gente, isso aqui é cast número 273. Meu nome é Adilson e esse escritório mistura prática de arquitetura com pesquisa sobre vazios urbanos. A sua prática mistura o trabalho convencional de um escritório com experimentação através dos concursos de arquitetura, publicações, parcerias e intervenções urbanas efêmeras, propondo uma nova relação entre cultura contemporânea e arquitetura. O escritório já recebeu prêmios nacionais e internacionais, tendo projetos construídos em vários países como Brasil, Canadá, França, Portugal e Inglaterra, além da participação em diversas mostras de arquitetura e arte, como a Bienal de Arquitetura de Veneza e a Bienal de Arte de São Paulo. Hoje a gente está com Carlos Teixeira, do escritório Mineiro Vazio S.A. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo ao ArchiCast e obrigado pelo seu tempo para conversar com a gente.
Oi, pessoal. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito bom.
Para conversar com o Carlos, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa? Mais um episódio com um escritório grande aqui do Brasil, né? Muito orgulho.
Mais um episódio. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo, sua presença aqui. Já acompanhando suas ideias, seus projetos aí durante muito tempo. Vai ser muito legal entender um pouquinho como que funciona, né, por detrás dessa máquina aí, o pensamento que vocês desenvolvem, como eles são aplicados nos projetos e na forma como vocês entendem a cidade. Acho que isso é um momento muito importante para a gente falar sobre isso. Obrigado pela sua presença.
Isso aí. Então, antes da gente ir para o papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você está?
Opa, beleza? Como vamos?
Vamos bem. Vamos aqui produzindo ArchiCast pra caramba. Esse primeiro semestre está aguerrido aí de muito conteúdo. Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato conosco?
Bem, mandando e-mail para contato@archicast.com e também você pode comentar nos nossos episódios lá no Spotify, lá no YouTube, em todas as plataformas de streaming que a gente está, que a gente está sempre aqui lendo e interagindo com vocês. Além disso, também tem um canal de contato lá no WhatsApp, que a audiência conversa, a gente de vez em quando entra lá também, solta algumas enquetes, né, Adilson? E estamos aí disponíveis em vários canais, basta só você escolher qual deles pretende falar com a gente.
É isso aí, Rafa. Se você quiser entrar para o nosso grupo do WhatsApp, é só digitar bit.ly/oficinadoarchicast, bit.ly/oficinadoarchicast, tudo junto. A gente está esperando por vocês. Bom, se você não quiser ouvir os comentários do episódio passado sobre tendências de 2026, é só pular para...
6 minutos e 55 segundos.
Rafa, a gente tem alguns comentários do último episódio, não é isso?
Temos sim, ó. Tem um comentário aqui do YouTube que eu vou ler para vocês, um comentário do Felipe Holanda, né? Ele falou assim, bom demais, tendência sem pensamento crítico é cópia vazia. Existem vários profissionais que fazem de tudo para colocar materiais novos e geralmente caros, né? Para forçar uma vanguarda de tendências, mas que não fazem nenhum sentido prático em muitos casos. Os bons profissionais, atualizados e abertos a aprender, com um olhar humano e disposto a ouvir a necessidade dos seus clientes, nunca estarão defasados nem serão ameaçados por tecnologias artificiais de criação. Olha a IA chegando de novo aí, né, Adilson? O que você achou desse comentário do Felipe?
Não, achei ótimo. E o Felipe pegou um pouco o espírito do que a gente queria discutir, né? De pegar a essência do que é necessário, aí também as tendências, assim... acompanhando as tendências, mas tudo isso adaptado e escolhido para a especificidade de cada projeto, né? Então, muito bom, Felipe. Obrigado pelo seu comentário.
E temos comentários aí no Spotify também, né, Adilson?
Temos sim, da Ana Luísa Azevedo. Ela falou o seguinte, gostei muito desse episódio, adorei as comparações com a moda também. Sou formada em moda e estudo arquitetura, e é muito legal como esses dois mundos sempre se encontram e colocam em pauta muitas produções relevantes para a sociedade. Já conheci o trabalho da Vanessa de Paiva, da Paiva Passarini, pelo Instagram. É um escritório mesmo sensacional, que desenvolve um excelente trabalho. Seria muito legal trazer mais arquitetos São José do Rio Preto para o cast em outras oportunidades. Aí a Ana Luísa aí vendendo seu peixe, né?
Pois é, São José do Rio Preto, né? Famosa aí, São José, recebeu Guns N' Roses esses dias, né?
Ah, não sabia não.
teve show do Guns N' Roses, não teve? Depois ela nos fala se ela foi ou não.
É verdade, mas eu não sabia que tinha. O Guns N' Roses tá fazendo um turnê no Brasil, né? Mas eu não sabia que ia pra São José do Rio Preto. Olha só, muito legal. Depois você conta pra gente, Ana Luiz, se você foi ou não. Mas muito legal seu comentário, assim, vindo de quem já fez moda e tá fazendo arquitetura também. Primeiro, parabéns pela garra que você tem de fazer, né, uma segunda graduação. Mas muito legal, assim, seu comentário e claro, assim, esse envolvimento, né, arte, arquitetura e moda estão sempre andando em paralelo, né? Então dá para fazer essas comparações facilmente porque as coisas são muito similares, né, Rafa?
Exato. E, assim, episódio com super apoio da Asbeia, né? Então achei importante a gente reforçar aqui as marcas que continuam parceiras do ArcCast, que possibilitam que a gente faça e continue, né, realizando os episódios para vocês.
Isso aí. Eu acho que a maioria, né, de quem ouve a gente sabe da importância das marcas, né, para divulgação do que a gente quer falar, enfim, e também do apoio que eles dão, assim. Procuram a gente também procura elas por conta dessa junção de coisas que são interessantes de falar para os nossos públicos, né? Espero que vocês gostem também. Depois vocês mandem lá mensagem, se vocês gostam dos conteúdos também que são apoiados, enfim, tá bom? É isso, Rafa?
Isso aí, vamos lá pro episódio do Vazia S.A.
Isso aí, nada de vazio dessa vez.
Pois é.
Tá muito cheio de informação. Carlos, foi uma entrevista ótima. Espero que vocês gostem, comentem, curtam. Se você tá aqui no YouTube, é uma coisa que a gente não faz, cara. Esqueça de falar. Gente, não deixem de curtir, comentar, compartilhem o conteúdo, que é super importante. O Rafa está fazendo gestos agora para vocês saberem onde é que vocês vão clicar. Mas vocês sabem, todo ritual aí ajuda bastante a gente nos nossos conteúdos. Rafa, certo?
Certo. Dê seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe com os amigos.
Isso aí, tá vendo muito YouTube, isso mesmo. Certinho. Galera, então tá bom, a gente fica por aqui. Boa entrevista para vocês. Carlos, eu acho que a primeira pergunta seria um pouco... A gente fez a pesquisa, né, para conversar com os escritórios, a gente sempre faz, né? A criação do episódio está um pouco vinculado com um livro que você escreveu, né, que chama História de um Vazio em Belo Horizonte, e parece que foi um gatilho para vocês começarem a tentar fazer um escritório de forma formalizada, digamos assim, como um escritório propriamente dito, mas também com um cunho muito da experimentação. Queria que você contasse um pouquinho da história, de como é que vocês conheceram, como é que veio essa ideia.
Esse livro foi publicado há bastante tempo, né? Na verdade, foi feita uma segunda edição, uma publicação em 2022, que é essa que vocês têm aí. Mas antes, ele foi publicado por uma editora que, na época, era uma editora quase que um mito no mercado editorial do Brasil, que é a editora Kozak Naif. Ela publicou esse livro em 1999. Bom, ele ficou em catálogo poucos anos. Depois, então, ele foi objeto de uma reedição, segunda edição, pela editora Romano Guerra. E aí, então, a gente fez um novo design gráfico, teve uma pequena revisão de texto e uma nova seleção de imagens. O livro é uma espécie de ensaio escrito que corre paralelo ao ensaio de imagens. A primeira e a segunda edição, o conteúdo é quase o mesmo, mas houve uma reforma bastante radical em termos de design gráfico. Essa história do vazio foi a história, ou o interesse pelo vazio, veio de uma coisa também anterior ao livro, foi uma tese de mestrado que eu escrevi no final dos meados dos anos 90, cujo tema era mais uma crítica da fotografia dos fotógrafos que exploravam a periferia das grandes cidades. Depois, então, a partir do mestrado, eu escrevi essa análise sobre Belo Horizonte, que foca sobre a importância da anticonstrução ou da importância da subtração ou daquela força do projeto que passa por uma aceitação de que o melhor, às vezes, ao invés de projetar ou de fazer alguma coisa, o melhor seria não fazer nada. Essa é uma das ideias defendidas pelo livro. Isso foi em 1999, como eu disse. Logo depois eu abri o escritório com esse nome, Vazio S.A., e desde então a gente faz alguns projetos que são meio que uma reação um pouco explícita às ideias do livro, mas nem sempre, quer dizer, é um escritório, como vocês disseram, ele tem uma agenda um pouco mais convencional, mas ao mesmo tempo tem essas investigações paralelas, alguns projetos que exploram essa questão de vazio, mas que não são, no final das contas, o portfólio de projetos diretamente ligados a essas questões, investigações de vazio, não são a maior parte dos projetos. Eles são investigações que correm sempre que é possível, sempre de uma maneira um pouco paralela à prática de escritório um pouco mais convencional.
Bacana. E como é que você conheceu, né, os seus sócios, né? Parece que vocês têm uma formação lá na UFMG. Imagino que seja um contato assim, mais acadêmico e, enfim, conta um pouquinho da história do encontro de vocês ou meio que da escolha dos seus parceiros para seguir essa caminhada com você.
Sim, bom, inicialmente eu trabalhava com uma artista plástica, artista visual, Luiz Gans, com quem eu fiz os primeiros projetos do escritório, principalmente um que é um, de certa maneira, inaugura essa discussão sobre vazios urbanos, que se chama Amnésias Topográficas. É um projeto bastante antigo, ele foi feito em 2001, depois teve uma segunda versão em 2005. Esse projeto foi feito em dupla, então, com essa artista. Essa parceria durou relativamente pouco tempo. Ela, na verdade, é a minha ex-mulher, e essa parceria com ela durou até 2004, 2003. Esse projeto que a gente está vendo aí é uma representação dessa intervenção nos espécies de porões ou palafitas, entre aspas, de alguns prédios em Belo Horizonte, que eu sei que em Juiz de Fora, enfim, em várias cidades do Brasil, como Petrópolis, Manaus, enfim, todas as cidades que têm um relevo um pouco mais acidentado, contam com essa infeliz tipologia dos prédios palafitados, onde essa parte inferior não tem qualquer tipo de uso. Quer dizer, geralmente não tem, até que alguns raros exemplos tomam partido desses espaços. Mas, enfim, isso aqui foi resultado de uma conversa com um grupo de teatro de rua de Belo Horizonte, que se chama Armatrux, e que, na época, a gente tinha feito uma exposição sobre o livro História do Vazio, numa Bienal de São Paulo. Eles tomaram conhecimento do livro pela Bienal e depois nos convidaram para pensar, na verdade, qual que seria um possível espaço público que não fosse a rua para um novo espetáculo desse grupo de teatro, Armatrux. Depois de várias conversas, a gente sugeriu como uma das possibilidades ocupar temporariamente esses porões, essas palafitas de um bairro residencial em Belo Horizonte. Tem essas palafitas na cidade, estão concentradas no bairro chamado Buritis, mas estão espalhadas em vários outros, principalmente nos condomínios mais da zona sul da cidade, que pega uma topografia mais acidentada. Essa foto da maquete mostra o que era o projeto, uma espécie de uma construção de um palco, na verdade de um palco plateia temporário, por onde tantos atores, um espaço, na verdade, compartilhado tanto pelos atores quanto pelo público. Era uma peça de teatro bastante experimental, que não existia divisão, separação entre palco e público. Então, todo mundo compartilhava desse mesmo espaço. Foi resultado de uma dramaturgia que o grupo escreveu a partir desse espaço. Tudo foi bastante específico do lugar, inclusive o texto, a fotografia, cenografia e tudo mais. Então isso aí foi talvez um projeto seminal, inaugural, do escritório, logo depois que ele foi fundado com esse nome Vazio S.A. Antes eu tinha um projeto, um escritório com a minha irmã, que também é arquiteta, mas a gente trabalhava com design de imóveis. Bom, então isso que a gente está vendo aí são imagens dessa intervenção nesses prédios chamada Amnésias Topográficas. Foram várias. Essa aí foi uma outra peça com uma direção de uma coreógrafa e não de uma diretora de teatro. Isso aqui, essas fotos são resultados de uma outra palafita, digamos, outro prédio, outra história, outro texto, que também foi resultado de uma mesma parceria entre o escritório e o grupo Armatrux de teatro. Eu acho que nessas imagens vai ter umas fotos do bairro para vocês entenderem o que é a situação urbana. Essa aí é um outro exemplo desses prédios. A situação do bairro é essa. Ele meio que se equilibra nas partes ligeiramente quase planas. Entre os quarteirões, muitas vezes, tem essas encostas mais íngremes que não podem ser ocupadas. Então, gera umas florestas, umas áreas verdes, na verdade, acidentais. Entre as palafitas.
Cara, eu queria aproveitar essa imagem aí. O trabalho de vocês tem esse componente, né, reflexivo, teórico também, sobre... Que também é impulso, né, para assim, tinha demanda, mas acho que em determinado momento da sua fala, você comentou, mas eu acho interessante a gente... Essa arquitetura é uma negação do território, né? Ela nega totalmente o território e ela busca uma filiação, que é uma filiação não digo nem plástica, mas é uma mera reprodução do que uma lei de uso e ocupação do solo permite, ou de um mercado imobiliário ainda muito inconsistente. Sei que cada projeto tem sua história, né, e tudo mais, mas essa reflexão que está nesse trabalho das amnésias, elas também perpassam outros trabalhos, outros projetos. É, queria que você falasse um pouquinho como que é essa reflexão de vocês acerca do território e da arquitetura, assim, como que se perpassa também em outros trabalhos.
Bom, são projetos até mais que já foram muito publicados e tal, mas eles são exceções da rotina do escritório. Eles aparecem com uma frequência muito imprevisível. Esses projetos que eu selecionei para a gente conversar sobre eles acontecem, sei lá, meio que de uma maneira quase que espasmódica. Tipo assim, esse primeiro é de 2001, depois deve ter um de 2005, depois um de 2015. Depois eu até selecionei uns outros que fazem parte de uma tese de doutorado que eu acabei de entregar, que é uma tese que discute os vazios urbanos de um lugar distante, de Mumbai, Índia. Na verdade, a tese de doutorado, ela recupera essa discussão sobre vazios urbanos. A tese é uma espécie de pergunta, ou seja, o que aconteceria caso essas ideias de ver a cidade através de espaços colaterais, de espaços marginais, enfim, de possibilidades de espaços geralmente não vistas como oportunidades, qual que seria a chance de se enfrentar uma cidade totalmente desconhecida, ou seja, essa ignorância sobre um lugar estrangeiro, ela poderia ser combatida. Enfim, esse conhecimento, essa bagagem de projetos sobre vazios, ela poderia ser usada como uma metodologia para se propor algumas soluções para a cidade de Mumbai. Essa aqui é a questão, de linhas gerais, sobre Mumbai. Então, esse é um projeto que foi apresentado, inclusive, na última Bienal de Arquitetura de São Paulo, ano passado, que é um projeto que conclui essa tese com algumas imagens de sugestões de intervenções em escala urbana para Mumbai. Então, as coisas acontecem dessa forma um pouco imprevisível, assim. E eu lembro que logo depois que eu publiquei esse livro do História do Vazio, em 99, eu tinha que abrir o escritório, tinha feito mestrado pouco antes. Como ele falava muito sobre um certo potencial do vazio, ou seja, uma certa beleza de tudo aquilo que não foi ocupado pela arquitetura nas cidades, me senti talvez um pouco imobilizado e não muito motivado para praticar arquitetura na época. Na época eu estava muito mais ligado à tentativa de se fazer propor intervenções efêmeras na cidade do que à arquitetura propriamente dita. Mas aos poucos eu fui tomando mais gosto pela arquitetura stricto sensu e aos poucos então fui deslocando talvez o interesse do escritório mais para a arquitetura do que para discussões urbanas. Em todo caso, esses projetos, essas especulações em escala urbana continuam acontecendo, talvez numa periodicidade cada vez menor, mas nem tanto porque, como eu disse, fui parar na Índia nos últimos anos para propor intervenções na cidade partindo dessas questões que começaram com o livro História do Vazio.
O Carlos falou, né, que essa conversa que a gente teve até agora é uma conversa mais teórica, mais de exploração, né, em questionamento sobre a produção da cidade, né? Você falou muito da questão também do escritório propriamente dito, né? A gente viu como é que é a prática do escritório, mas como é que é o dia a dia do escritório? Assim, vocês têm uma equipe grande? Me parece que vocês têm uma, não sei se a sede em Portugal ainda está funcionando, se vocês ficam circulando muito por lá, aqui Brasil e Portugal. Conta um pouco do dia a dia de vocês, assim, como é que é sair um pouco dessa coisa da teoria e ir para a prática?
Bom, em termos de sociedade de sócios, as coisas ao longo dos anos foram mudando. No início, como a gente não tinha muita oportunidade de projeto, eu trabalhava com a minha irmã numa escala de interiores. A gente trabalhava basicamente com interiores e com projeto de imóveis. Depois ela, que tinha muita vocação para a questão de design de imóveis, abriu a própria produção dela. Chegou a ter uma marcenaria com 30 marceneiros. Ela teve uma produção grande de imóveis e fundou uma produção, uma loja chamada Casa Design Brasileiro, no final dos anos 90, que durou uns 10 anos. Isso foi a história, início da minha carreira nos anos 90. Depois eu tive uma fase onde está incluído esse projeto das palafitas amnésias com a Louise Marie Gans, que é essa artista visual. Depois foram circulando várias pessoas até eu ter uma relação muito estável com uma pessoa com quem a gente tinha uma excelente sintonia, que é a Daila Coutinho, que passou pelo escritório e ficou por lá 12 anos. A gente tinha uma química assim, de trabalho que era super dinâmica, assim, que a gente conseguiu fazer excelentes projetos por essa parceria. A Dália Infona foi sócia até 3 anos atrás. Depois ela resolveu sair porque apareceu uma chance de trabalho no emprego na Caixa Econômica. Enfim, ela tinha outros interesses, outros planos. Nessa época, então, entrou, um pouco antes, na verdade, entrou o Fred Almeida, que aparece nessa foto aqui. Então, o Fred está aqui à direita. A Dália também aparece nessa foto. Essa foto, na verdade, foi feita um pouco antes da Dália sair do escritório. A Dália está aqui à esquerda. Essa foto foi feita no dia que a minha irmã, por coincidência, estava no escritório fazendo um trabalho, no qual a gente retomou a parceria, eu e a Helena, porque era um projeto de um interior, de uma sede de uma empresa. Então, como a gente não tem muita gente no escritório que domina essa questão de interiores, de decoração, às vezes a Helena, minha irmã, que está aqui no centro da foto, de blusa preta, a gente reconvida para trabalhar em projetos de escala de interiores. Então, nessa foto aqui, a gente vê a Helena, com quem a gente trabalhava juntos, sempre juntos nos anos 90, mas agora a gente é uma parceira nossa esporadicamente. A Dália, que saiu recentemente, e o Fred, que hoje é o principal sócio do escritório.
E a equipe de vocês, além de vocês dois, né? Trabalha com estagiários, você tem gente lá em Portugal?
Estagiário não, o escritório é muito pequeno, na verdade. Hoje somos 5 pessoas, incluindo eu, então é muito pequeno. Nunca passou, imagino que acho que a fase onde mais o escritório mais cresceu, assim, não deve ter passado de 7 pessoas, sempre foi um escritório de escala muito pequena. Em Portugal, eu fui para lá na época que o escritório estava muito, muito, muito sem perspectivas. Era o ano de 2017, o escritório tinha diminuído. Eu tinha mudado de escritório porque tinha cada vez menos gente, menos projetos. Estava numa situação de entre-safra, assim, terrível. E nessa época, então, eu precisava sair da cidade, fazer alguma coisa assim para ver se as coisas tomassem outro rumo. Foi nessa época, então, que eu, meio sem saber se iria terminar essa aventura ou não, eu fui para Portugal para iniciar um doutorado na FAUP, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Porto. E no primeiro ano, eu fiquei muito voltado para a questão do curso, do doutorado, mas o escritório continuava aqui. E depois de 2 anos lá, eu fundei. Na verdade, eu abri um pequeno escritório na cidade do Porto, no centro, perto de um mercado conhecido na cidade, chamado Mercado do Bolhão. Tocava o doutorado e o escritório aqui, de lá. Lá em Portugal, a gente tinha alguns arquitetos que inicialmente nos ajudavam a fazer aprovação de projetos na Câmara do Porto. Depois a gente mesmo começou a fazer esses projetos da Prefeitura, da Câmara. Eram todos feitos com o pessoal do Brasil mesmo, mas eu com esse escritório, trabalhando, na verdade, só eu, nesse pequeno escritório no Porto, que era uma casa de pequenos escritórios, pequenas salas, todos eles de pequenos escritórios de arquitetura do Porto. Esse escritório funcionou no Porto até o ano passado. Os projetos no Brasil começaram a ficar um pouco mais relevantes, mais intensos, assim, com uma quantidade maior. Então, ano passado eu fiquei em Portugal só 1 ano. Esse ano, aliás, vou finalmente defender a tese de doutorado. Ainda tenho um pé lá e outro aqui, mas de 1 ano e meio para cá, o escritório tá muito mais para cá do que para Portugal.
Legal, você contando a sua trajetória, Carlos, assim, a gente relembra assim, alguns escritórios que a gente entrevistou, muitos nessa questão desse formato dinâmico, maleável, de acordo com a demanda, o que transforma o processo quase que num processo artesanal, né? Assim, tipo assim, poucas pessoas com discussões mais profundas, né? Do que aquela produção muito em larga escala, né? E tem também, eu estava pensando aqui no aspecto da gente até conversar também com outros escritórios mineiros, né? Conversando com o Gustavo Pena, com arquitetos associados. E é curioso nessa fala, assim, essa coisa de atuar em outros países e tal. Foge um pouco daquela percepção que a gente tem de que se existe uma escola mineira, alguma coisa arraigada na arquitetura, né, de quem está produzindo arquitetura em Minas. Queria saber um pouquinho, cara, se vocês pensam sobre isso, se isso é uma agenda para vocês, essa coisa de ser de Minas, estar em Minas, se isso influencia ou não a produção de vocês, ou se vocês são levados por aspectos que cada projeto vai demandando mesmo. Assim. Como é que é um pouco essa aura assim, do escritório?
É, boa pergunta, mas não, acho que eu não... Assim, eu sou uma pessoa que passou a maior parte da vida em Belo Horizonte, então é claro que eu sou um produto da cidade, eu vivo aqui, enfim. com certeza tem muito da cidade, dessa cultura, em mim, enfim, no meu trabalho, etc. Isso é uma questão inegável. Mas em termos de diálogos, assim, eu me sinto com colegas de profissão daqui. Na verdade, eu me sinto esteticamente, conceitualmente isolado. Não tenho exatamente um espelho. Não sinto muita afinidade com outros arquitetos da cidade. O escritório com quem já trabalhei bastante é um escritório com quem, inclusive, eu dividia uma casa. A gente dividia uma casa nos 20. Eram três escritórios de arquitetura. O escritório BCMF Arquitetos, o escritório MAC Arquitetos e o meu escritório. A gente trabalhou juntos na mesma casa, nessa mesma casa, durante uns 7 anos, mais ou menos, talvez um pouco menos. Então, com eles, eu já trabalhei muito. Na verdade, a gente tem grandes diferenças. A gente tem grandes diferenças e grandes afinidades ao mesmo tempo. A BCMF trabalha numa escala muito grande, o oposto dessa microescala na qual eu trabalho. Mas a gente já fez bons trabalhos, bons projetos juntos. Então, na cidade de Belo Horizonte, eles, historicamente, são os meus parceiros. Mas, por coincidência, há poucos meses atrás, eu dei uma aula parece que no curso de mestrado da FAUSP, e era uma turma mais nova que eu, mas com quem eu sinto talvez mais essa afinidade que você está dizendo aí, que era uma conversa informal, assim, mas eram pessoas de cidades diferentes do Brasil. Era o Vão, de São Paulo, o Grua, do Rio, e o Gustavo Travo, de Curitiba. Era uma conversa entre quatro escritórios, assim. Todos eles também têm uma agenda que mistura talvez tempos diferentes, assim, de arquitetura, quer dizer, uma arquitetura efêmera, de instalação, enfim, nessa escala pequena da arquitetura como instalação, da arquitetura como reação ao espaço urbano, com esse urbanismo efêmero, enfim. São escritórios que vieram uma geração depois, ou quase uma geração depois, mas que têm uma agenda parecida com a do escritório.
Legal. O Grua e o Travo já passaram por aqui, a gente já conversou com eles.
Ah, sim.
E você está falando que dividiu com a MAC também, que é o Fernando Maculan, né?
Sim, também já fiz projetos junto com ele.
Isso, a gente já conversou aqui, conversamos com ele acerca do coletivo. Mas é interessante você estar falando isso, porque minha pergunta, cara, foi meio que nesse sentido, assim, vendo a sua trajetória e tal. Porque sempre, assim, parece que é puxado para que se de fato houvesse uma necessidade dessa identidade regional e tal, coisas que eu acho que o mundo contemporâneo nos impõe, às vezes, esse certo isolamento, né? E aí você falou um pouquinho, lembrei também do Lohan Trush, que a gente conversou também, ele tem um pouco dessa, né, apesar de ser de fora e tal, então eu acho que a experimentação, o tipo de projeto, de fato, a sua fala aí reforça a percepção que eu tinha, assim, como é o diálogo com os pares, assim, como pensar a arquitetura para além dessa questão identitária, vamos dizer assim, da identidade, né, não sei.
Não, pois é, eu acho que não tem a ver com essa questão local, não, porque... Quando eu era estudante, eu fiz arquitetura no curso de arquitetura da UFMG. Lá eu tive um professor importante, que é o com quem eu trabalhei depois de formado, logo depois que eu me formei, que se chama Joel Campolina. Joel tem um projeto dos melhores prédios da cidade, que se chama Edifício Serra Mares, e lá que era o escritório do Joel. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nesse prédio, cujo térreo era um térreo comercial, onde funcionava o escritório dele. Em termos de referências locais, poderia citar o nome dele. Depois eu fui fazer um mestrado, onde eu escrevi um texto sobre periferia, sobre vazios urbanos, que gerou o livro História do Vazio. Mas o mestrado foi feito em Londres, numa escola dita experimental, Architectural Association. E lá, o professor meu mais importante foi um inglês que tem uma tradição também como um arquiteto experimental, que é o Cedric Price. Cedric Price, quando era vivo, até talvez não era tão conhecido como hoje é. Ele até que tem sido mais reconhecido, talvez de alguns anos para cá. Ele morreu, talvez, em 2004. Eu creio que de 2004 para cá, o trabalho dele vem sendo mais reconhecido do que... Bom, quando era vivo também era um arquiteto muito discutido, assim, principalmente naqueles meios acadêmicos da Inglaterra. Mas acho que ele tem sido mais reconhecido de tempos para cá. Mas, enfim, só para citar duas referências muito antagônicas, assim, Joel Campolini e Cedric Price, e também vivi, os meus pais construíram uma casa do Zanini Caldas, na Pampulha, Belo Horizonte. Então, as referências são um pouco díspares, bastante díspares, mas eu sou produto, talvez, dessas disparidades.
Carlos, você
fala que vocês são um escritório pequeno, eu fico imaginando como é que, se você tem interesse na divulgação dos trabalhos, assim, o site do Vazio é bem completo, tem todos os projetos, mas vocês têm alguma relação com internet, com Instagram, outras mídias? Você tem esse interesse por esse espaço virtual de alguma maneira?
Boa pergunta. O Instagram do escritório é terrível. É horrível. Na verdade, ele é super pouco visitado pela falta de alimentação, falta de publicação. Ele não tem uma política, não tem uma linha editorial, sei lá, se as pessoas podem dizer assim sobre o Instagram, mas não existe uma dedicação a esse tipo de publicação nas mídias sociais, o que é um grande problema, porque a gente sabe que os sites estão sendo meio que abandonados na internet. E, na verdade, as pessoas estão todas migrando. Enfim, o Instagram meio que sugou o resto da internet, e hoje é quase que internet é sinônimo de Instagram. Mas, para responder a sua pergunta, precisamos de uma dedicação maior à questão das mídias sociais, porque, do jeito que está, a gente está percebendo que o Instagram não funciona e, ao mesmo tempo, os websites estão sendo cada vez menos visitados.
Pois é, esse é um dilema terrível. Eu lembro na conversa com o Trabo, ele também era indignado com isso, e ele tinha um ponto que era bem interessante, assim, é um excesso de energia que se gasta para se produzir um material que está numa plataforma específica, que a qualquer momento alguém pode apertar um botão e isso desaparecer, né? Então, ao mesmo tempo é onde as ideias estão circulando, e eu acho que é um dilema que a gente passa aqui também, uma época que a gente produzia bastante coisa para Instagram e tal, mas é tudo muito difícil,
É
né?
tudo muito efêmero, né, Rafa? Assim, a produção, por
É.
mais que a gente produza, assim, a gente é um produto da internet que é mais maluco ainda, né? Mas às vezes a gente não sente que o Instagram necessariamente é a melhor plataforma, mas ao mesmo tempo é a única plataforma. Então é um dilema para todo mundo, assim.
Para uma geração não estar lá é não existir, né? Então é muito maluco essa.
E aí a gente vê os impactos disso. Não sei se vê os impactos, mas é interessante como isso é geracional também, né? Arquitetos que têm, o que a gente percebe é que arquitetos, né, que têm um pouco mais de história ou de uma geração específica, né, não se dedicam tanto, mas ao mesmo tempo tem projetos formidáveis, assim. Às vezes a clientela não necessariamente depende da internet, mas eventualmente a divulgação. E ao contrário, outros escritórios fazem, a maioria dos clientes vem da internet, então cada um acho que acaba encontrando um certo equilíbrio, né? Onde coloca a sua divulgação e aonde lida com isso também, né? Eu imagino que seja parecido com você, né, Carlos?
Existe um vazio virtual, né? Talvez tenha esse vazio virtual.
Sim. Mas esse, digamos que esse eu não estou cultivando, não, assim, ele é mais resultado de uma incompetência para lidar com essas mídias novas. Vou pegar um exemplo aqui de um arquiteto bastante midiático, o Maurício Arruda. Talvez o Maurício, ele não sei qual é a percentagem, mas imagine que ele deve dedicar, não sei, 40%, mais ou menos, do tempo dele, à produção de material para divulgação que ele faz. Ou seja, vídeos, etc., conversas, etc. Enfim, ele é um arquiteto midiático, porque ele também está sempre, ele sabe dosar esse tempo entre, sei lá, entre produção e divulgação, como poucos. Talvez isso seja uma coisa fundamental, assim, nos escritórios que queiram se divulgar hoje, porque esses canais que a gente usava antes para divulgação já não funcionam tão bem. O escritório era muito mais publicado, na verdade, alguns anos atrás, porque agora também o Instagram está concentrando cada vez mais esse potencial de divulgação. Então, enfim, não tenho o menor orgulho de não saber dominar o Instagram. É uma coisa que a gente tem que saber, e essa é uma coisa que o escritório tem que, enfim, com uma certa urgência, saber contornar.
Só para fechar essa questão, eu lembrei de um outro caso aqui, que é o caso da Tetro, né? Eles foi justamente o contrário. O Instagram, que, né? Eles têm um trabalho incrível, um trabalho, mas o Instagram que acabou potencializando eles pegarem clientes em outros países também. Eles entraram num túnel ali de que eles conseguiram atingir alguns clientes fora por conta do Instagram, assim, coisa inesperada, né? Então é muito maluco. É um espaço que eu acho aleatório também, é um espaço assim. Tem uns wormholes aí malucos, né, no mundo digital, né? E que
Sim.
pode ser um objeto de investigação curioso pra gente também.
Ah, sim, com certeza.
Exatamente. A gente queria passar por alguns projetos que a gente acabou selecionando algumas coisas aqui e queria conversar com você sobre eles, né? A gente falou dos projetos aqui do Amnésias Topográficas, né? Que foi um pouco dessa experimentação, mas dentro disso tem alguns projetos que a gente acabou separando aqui. É, o primeiro deles é esse aqui, que me parece que é um teatro, né, ô Carlos? Conta um pouco da história desse projeto.
Bom, esse projeto é um pouco difícil de ser entendido. Eu acho que ele tem... Essa é uma planta de uma ocupação de um espaço, de um sótão, que era uma espécie de um vazio hermético no centro da cidade, na Praça 7, que é o hipercentro de Belo Horizonte. Nessa imagem aí, é um corte desse projeto, que é o seguinte: o teatro original tem uma certa escadinha, uma espécie de um forro em escada que aparece nesse corte. Esse forro em escada, isso era o telhado original de um teatro dos anos 20, do Cine Teatro Brasil, construído numa esquina dessa praça, em Belo Horizonte, Praça 7. Depois eles estrudaram o prédio e construíram um pavimento a mais. Esse prédio é o teatro, eles fizeram um pavimento estrudado, que não dá para ver dessa foto atual, porque, na verdade, o pavimento estrudado ele tem um afastamento frontal de 3 metros. Então, ele não aparece da rua, mas ele é muito grande. Então, na base dessa isométrica aí, tem o prédio dos anos 20. Ele tinha uma espécie de uma laje em degraus, que aparece ali logo acima da isométrica do prédio. Depois, ele tinha umas tesouras de concreto, que aparecem ali, umas tesouras de concreto em V, que aparece logo depois. E eles, por cima, então, dessa tesoura de concreto, que era a estrutura do telhado original do prédio dos anos 20, eles estrudaram e colocaram essa laje, grande laje, que aparece ali nesse volume, que tem ali uns... Aquela espessura ali corresponde ao novo pavimento, que deve ter uns 4 metros de pé direito. Aquele telhado antigo, ele deixou de ser telhado e deixaram a tesoura de concreto meio que como uma grande estrutura residual que não tinha mais a função de telhado. Então, esse projeto foi uma espécie de tentativa de dar um novo significado, um novo uso para essa estrutura de madeira, de concreto, que era um telhado abandonado, alguma coisa assim. Esse, então, é o tal da estrutura de concreto do telhado abandonado. Não sei se vocês estão vendo que acima aparece uma estrutura tubular metálica que suporta o pavimento estrudado que a gente viu na isométrica. Então, esse espaço que a gente está vendo aí, ele fica entre a laje original do teatro e o piso do pavimento estrudado, que é suportado por essas vigas, por essas treliças metálicas, tubulares, que aparecem em cima da imagem. Então, era uma espécie de um grande vazio sem uso, até então sem uso, e esse espaço, esse cinema, teatro, Cine Teatro Brasil, ele foi transformado em centro cultural, o teatro virou uma casa de shows. E durante um certo tempo eles queriam transformar o centro cultural em um local de exposições também. Então, isso aqui foi o início da atividade do centro cultural como centro de exposições, e esse espaço funcionava como uma espécie de palco, um palco experimental para teatro, onde os atores e público poderiam também estar compartilhando o mesmo espaço. É, numa situação um pouco parecida com aquela que a gente viu lá nas Amnésias Topográficas, só que agora num prédio anos 20, no centro da cidade.
Tem interessante os nomes dos projetos, né? Esse projeto é o Arqueologia Estrutural, né? De onde vem essa vontade de criar esse batismo aí, que não é necessariamente o nome do lugar ou o nome do projeto? Isso vem antes ou durante ou pós? Quando que surgiu esse nome da Arqueologia Estrutural?
Eu acho que veio no início. No caso do Amnésias Topográficas, o título é consequência dessa... É uma certa ironia com aqueles prédios que não têm nenhuma consideração pela topografia daquele bairro. Por isso aquelas, claro, as palafitas ali são resultado não de uma relação, assim como, sei lá, um ribeirinho tem com o rio, que é uma arquitetura orgânica, enfim, que não deixa de ser um diálogo com aquele rio. Nesse caso, a palafita é uma palafita entre aspas, porque é resultado de uma total ignorância e desprezo pela topografia do terreno. Nesse caso aqui, é porque a gente fez um exercício mesmo de buscar. É quase que uma arqueologia, porque era um espaço, apesar de hipercentral, ele foi meio que objeto mesmo de uma descoberta, entre aspas, arqueológica. Daí esse título.
Legal. Além desses projetos aqui, eu acho que peguei todas as fotos. Tem mais, né? Tem a Marquise do Ibirapuera, que eu acho que eu cheguei a conhecer esse projeto quando um aluno meu apresentou um estudo de caso. E a ideia também parece um projeto mais teórico, né? Mais uma exploração, né? De ocupar ali a parte de cima da marquise, não é isso, Carlos?
Esse projeto até que não era, bom, teórico sim, mas até que o objetivo dele não era ser teórico, não. Na época foi o seguinte, uma curadora de arte, me parece que eu fui curadora de uma Bienal de Arte de São Paulo, Lisete Lanhado, ela fez uma curadoria de uma exposição, me parece que ela chama Paralela. A Paralela é uma exposição bienal que acontece ao lado do prédio da Bienal de São Paulo, que é o MAM de São Paulo, que ele funciona instalado sob a marquise do Ibirapuera. É o MAM, que é um museu conhecido de São Paulo. Ele foi instalado sob a marquise com a intenção de ser uma instalação, de ser um museu temporário, mas ele foi efetivado e está lá até hoje. Não sei exatamente de quando que é o projeto, mas enfim, está lá há muitas décadas. E a ideia dessa curadora, Lisete, era de se discutir para onde o MAM deveria ir, sabendo que ele foi uma instalação temporária que foi ficando e está lá até hoje. No entender da Lisete, os arquitetos e artistas convidados para participar dessa paralela, eles deveriam oferecer algum outro lugar para a instalação desse MAM que não esse espaço debaixo da marquise. Esse projeto, na verdade, ele meio que confirma a marquise e ele oferece uma certa contrapartida de espaço público, ou seja, já que o MAM ocupou um espaço aberto, coberto, da marquise, esse projeto ele meio que aceita essa anomalia, entre aspas, que a ocupação da marquise por um museu se tornou um museu definitivo. Qual que seria uma maneira de se aceitar e, ao mesmo tempo, inventar uma contrapartida por causa dessa aceitação, que a curadora, na verdade, gostaria que não fosse aceita. Talvez até por isso o projeto acabou não sendo exposto na paralela, porque eu acho que a curadora entendeu que eu meio que saí um pouco do edital, do roteiro que ela tinha proposto para os participantes. Mas, enfim, então, como forma de se inventar um novo espaço público àquele ocupado pelo MAM, era uma história de se revelar todo o Parque do Ibirapuera, só que agora visto por um novo espaço público que é a Grande Marquise. Tem alguns layouts aí de possíveis eventos que poderiam acontecer em cima da marquise, que tem... Isso aí, por exemplo, seria uma grande praia. Enfim, é claro que isso aí seria uma especulação, porque a gente não tinha a menor ideia de qual que seria a carga que essa estrutura, que não foi projetada para ser ocupada no segundo pavimento, na laje, qual que seria a carga que ela poderia suportar. Também a gente não chegou nesse nível de prático, porque o projeto não seguiu adiante. Tem um diagrama, eu acho que é um corte, ele mostra um certo excesso de eventos que acontecem debaixo da marquise, que é esse aí. Então, a marquise seria uma maneira, talvez, de se criar uma área de eventos num parque que nos fins de semana, principalmente, tem esse espaço coberto bastante disputado, principalmente pelo pessoal do skate, patins, bicicleta, enfim, todos esses, principalmente esportes sobre rodas. É um local, enfim, pelo menos até um tempo atrás, na última vez que eu fui lá, essa marquise era quase que uma congestão de eventos durante os fins de semana. Daí, então, essa ideia de se expandir as possibilidades dos eventos para cima.
Legal. Eu queria puxar o gancho, Adilson, você falou de estudo de casa e tal. Tem um projeto seu também que já apareceu para mim, assim, através de um aluno, que é o edifício BSAS. É assim que fala?
BSAS é como os argentinos se referem a Buenos Aires.
Buenos Aires, sim. Olha, mas o que eu achei super interessante, queria te perguntar, como que foi esse processo de contratação, né, da construtora corporadora trazer essa demanda, porque o drive deles de comunicação é assim, a gente não tem fitness center, home office, baby care, mas a gente tem terraços ensolarados, né? Como é que foi receber uma demanda dessa, assim, que te permitia, de fato, trabalhar com essas potências da arquitetura que, de fato, são importantes, né? A luz natural, a ventilação. Como é que foi a chegada da demanda desse projeto aí para vocês?
Esse projeto foi uma situação que acontece de 5 em 5, 6 em 6 anos. Eu faço uma coisa similar a esse projeto aqui. E, na verdade, ele não tinha exatamente um cliente. Eu tinha possibilidade de comprar o terreno, esse é um lote pequeno, e eu mesmo aprovei o projeto na prefeitura e então fui atrás de uma construtora, de incorporadores que poderiam construir esse projeto. Até nessa época, então, eu já estava com todos os... O projeto já estava aprovado na prefeitura e já tinha, inclusive, todos os projetos complementares desenvolvidos. Eu tinha um pacote já pronto, eu já tinha quase que um alvará de construção para uma construtora que quisesse construir, ela teria, na verdade, a possibilidade de começar a construção no dia seguinte. Não foi fácil, na verdade. É um projeto que, claro, poucas construtoras poderiam apostar nessa arquitetura que não corresponde a essa arquitetura normal, digamos assim, do mercado imobiliário. Mas tive a sorte de achar um incorporador que, enfim, aberto a essa possibilidade assim, de projetos de um prédio pequeno feito esse. Então, na verdade, eles, aí, a partir desse momento, eles mesmos construíram, mudaram muita coisa, mudaram muita especificação, não seguiram o projeto à risca, muita coisa foi alterada, mas digamos que o projeto sobreviveu dignamente, mas várias mudanças pela construtora que fazem parte desse processo de negociação.
É interessante também que não são apartamentos muito grandes, né? Eu vi aí são dois, eu acho que no máximo 3 quartos, não é isso?
São compactos, eles, o menor deve ter 30 metros e maior 85 metros. Eles são todos diferentes, tem uma grande variação de área. Todos eles têm esses terraços aí. Esse que vocês estão vendo aqui é o primeiro pavimento, que logo acima da garagem tem um fosso central, ele tem uma caixa de escada que é aberta, quer dizer, pelas regras de corpo de bombeiro da cidade, até 4 pavimentos de desnível, você não tem que ter aquela escada de incêndio enclausurada. Então, nesse caso, a escada ela teria que ter um detalhamento talvez melhor, mas enfim, ela foi executada como uma escada mais aberta, então é uma escada um pouco mais convidativa do que essas escadas enclausuradas. A escada está aparecendo aqui nessa foto, nesse volume cinza aqui no canto inferior direito. A intenção era que a escada fosse um pouco mais convidativa, que as pessoas que morassem no segundo, terceiro andar, fossem mais incentivadas a usar a escada.
Além disso, a gente tem a Casa no Cerrado, se eu não me engano, acho que é um projeto mais recente, né, Carlos? De vocês. Eu vi, inclusive, que ela foi publicada no ArchDaily.
Não tão recente assim. A construção começou em 2014, por aí ela deve ter ficado pronta em 2016. E deve ter sido publicada em 2017, finalmente, ou 2016 mesmo, não lembro.
Então me enganei, não foi tão recente, não. Mas, enfim, é uma casa que tem um entorno ali espetacular, né? Por enquanto é só a casa que está ali, mas essas imagens... Quem que foi o fotógrafo dessas fotos?
O Leonardo Finotti. Leonardo Finotti passou... Ele, inclusive, dormiu lá um dia para fazer... Essas fotos devem ter sido feitas na... Sei lá pelas 6 da manhã.
A gente chama aqui de cu da manhã. Muito cedo.
Esse é um condomínio que eu não sei porquê, ele não deu muito certo perto de Belo Horizonte, não é longe não, ele está a 1h30. Ele, não sei se é questão do Cerrado, porque ele tem umas queimadas lá que são realmente umas queimadas frequentes que acontecem nesse condomínio. Ele é um grande Cerrado, esse título Casa do Cerrado de fato corresponde ao bioma onde a casa foi construída, ele está num chacreamento. Num complexo de sítios, não tem muros, não tem nada, só tem uma cancela com uma portaria e tal, que tem um controle de, como qualquer condomínio, mas ele é na verdade, um complexo de sítios, sacramento, como os urbanistas chamariam. As queimadas nesse cerradão aí, com muita frequência, eu não sei se é isso que tornou a ocupação desse condomínio um pouco mais difícil, mas eu sei que ele foi lançado há uns 25 anos, eram 150 lotes, eu acho que até hoje, não sei quantos lotes tem lá, casas construídas, mas, sei lá, deve ter 15, 10% assim dos lotes, talvez 15 casas, 20 casas, depois de 20 anos, 10% dos lotes estão ocupados. Talvez com o passar do tempo ele seja mais valorizado. Mas, enfim, ele tem essa grande graça de uma serra, de ficar no sopé de uma serra, que é a Serra da Moeda. Ele está nesse município chamado Moeda, ao sul de Belo Horizonte, e a casa tem essa, é uma casa pequena, mas ela tem essa piscina no telhado, e com tanto espaço assim, ela tem essa coisa um pouco irracional de se colocar a casa no telhado. Acaba que a piscina funciona como telhado, como cobertura da sala da própria casa, ele funciona como um belvedere também para esse grande espaço, um terraço lá em cima, e ele é o único lugar da casa onde se tem uma vista panorâmica geral da Serra da Moeda. Quer dizer, só lá de cima que você tem essa vista 360 da paisagem. É uma espécie de uma casa que meio que a intenção é convidar a pessoa a sempre usar a piscina, usar a escada e levar para esse terraço da piscina.
E a gente sempre conversa aqui que, né, que bons projetos também são frutos de bons clientes também, né? permitem a gente a eventualmente experimentar ou a dar sugestões que vão fazer com que a arquitetura realmente possa acontecer, né? Imagino que não seja diferente com os clientes dessa casa.
Não, nessa casa até aconteceu uma coisa, assim, também outra coisa atípica esse projeto. Foi um cliente me levou para conhecer esse condomínio, que na época não conhecia, pouca gente conhece, ele não é muito conhecido, assim, não foi muito bem lançado. Até hoje é um condomínio meio obscuro, de todos esses, assim, ao sul de Belo Horizonte, onde tem uma profusão de condomínios horizontais. Esse conhecido meu de infância me levou lá para conhecer esse local, onde ele queria fazer uma espécie de condomínio dentro de um condomínio. Ele queria construir algumas casas que partilhariam vários desses lotes, assim, dentro desse grande condomínio. Seriam, na verdade, casas com facilidades comuns, assim, dentro desse grande chacreamento. Ele queria até fazer o projeto, mas depois ele mesmo desistiu dessa construção. E eu fiquei, quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei muito impressionado com essa paisagem, com tudo. Na época, eu construí essa casa. Essa casa aí eu mesmo construí. Fiquei lá, usei essa casa durante alguns anos. Depois eu vendi. Foi nessa época de Portugal. Eu comecei a ficar pouco tempo na casa. Enfim, essa casa exige manutenção, exige visitas, exige uso. Acabei vendendo essa casa. Mas, nesse caso, o cliente... A explicação do cliente especial é que a casa era uma casa que eu fiz para mim mesmo.
Muito bom.
Das casas em Portugal, tô vendo aqui o projeto da aldeia do Meco, né? Como é que foi, assim, esse processo? É um projeto recente, né? De agora, do ano passado, né?
Sim, esse projeto em Portugal, eles também têm, nem todos, mas esse aqui, por exemplo, foi um projeto de um museu na cidade de Gaia. Gaia, na verdade, faz parte do Grande Porto. Para os portugueses, um lado do Rio Douro é a cidade do Porto, e do outro lado, ao se atravessar a ponte pelo Rio Douro, a cidade é Gaia, que é, na verdade faz parte do Grande Porto. É um projeto de um museu, de um concurso nacional em Portugal para esse museu. Ele é um museu instalado numas ruínas industriais de uma fábrica de cerâmica, acho que do século XIX. É um projeto que tenta dialogar com essas pré-existências das ruínas industriais encontradas. São cada uma desses fornos, chaminés, enfim, toda essa arquitetura industrial poderia ser demolida ou não. No nosso caso, ela vira como que um ponto de partida para a definição desses espaços públicos. A topografia do terreno, ela tem uma espécie de uma encosta num dos lados do grande terreno. Então, essa escadaria seria uma maneira de se levar o visitante pelas escadas até um platô lá de cima. Mas a rua, as ruas paralelas também são umas rampas, são uns aclives. Então, você poderia chegar no terreno através de... Por mil, não existia uma entrada principal, mas ele era bastante permeável, a rua. Isso era um teatro que fazia parte do complexo, mais uma vez uma chaminé que a gente manteve. Um terreno muito grande, um programa enorme desse museu. Bom, o que é cinza nessas imagens é sempre as pré-existências que a gente valorizava e transformava em algum tipo de ponto de partida de uma definição de um espaço público. Então, ali era um forno, ali um cinza que está aqui mais ou menos no meio da imagem, é um grande forno que ele funciona como uma espécie de praça que gira em torno desse prédio encontrado, desse prédio do século XIX. Isso também são um forno e uma chaminé também. Outra, isso aqui a gente está aqui na rua, quer dizer, eram uma espécie de umas praças que entram para dentro do terreno, convidando as pessoas a entrar no prédio por meio dessas praças que são articuladas por esses prédios existentes. Aquele forno que a gente viu na outra imagem é esse aqui. Os brancos são essas intervenções. É um projeto novo que dialoga com esses prédios existentes do século XIX. E essa aí é mais uma vista daquela grande escadaria, mas que é uma das possibilidades de entrada no prédio. Quer dizer, tudo bem que essa escadaria poderia ser um pouco intimidadora para muita gente, mas existem as possibilidades também de se chegar no prédio por umas cotas mais altas, assim, já que subindo os aclives ali, se chega em outros locais. Mas estava dizendo da casa, eu acho que ela não está nessa apresentação aqui, é uma casa que você chamou de casa do Meco, né?
Isso. É Meco, casa Meco, isso.
Essa casa não passou de estudo preliminar, não, mas foi um brasileiro amigo meu que me apresentou esse lote, que é numa praia ao sul de Lisboa. Lá tem uma praia que é um desses locais que ficam lotados assim durante o verão, depois durante o inverno, durante, sei lá, uns 5 meses por ano, vira um espaço meio desértico. Uma espécie de uma praia um pouco alternativa, assim, para os lisboetas. Fica 50 minutos, uma hora e pouco, talvez, de Lisboa. tem esse programa um pouco típico dessas casas de praia de Portugal, que é uma certa fragmentação do programa em alguns volumes que não são totalmente enclausurados. Quer dizer, no caso dessa casa aqui, ela tem uma pérgola, que é uma espécie de espaço de estar, e aqui é aberto, na verdade. E dessa pérgola, então, você pode ir para a sala de estar e cozinha, ou você vai para a área íntima, que está aqui, no caso, seria ao sul dessa imagem. Ainda tem uma pequena área de serviço à direita. Ainda tem uma piscina que fica aqui nos fundos do terreno, que é essa parte um pouco mais reservada, mais resguardada, que é a mais distante da rua. Essa planta de cobertura com essa pérgola, que, digamos, é a varanda que articula todo o programa da casa, que é uma varanda aberta, apesar de ser um país de clima temperado, essa cidade ela é basicamente ocupada durante o verão, durante o clima mais ameno ou quente do país. Então, esse espaço aberto, ele é muito valorizado e nesse caso, ele é a varanda, na verdade, funciona como grande articulador dos espaços fechados.
É, e um último apartamento aqui que eu cheguei a pesquisar, que é um apartamento em Portugal também, cadê ele? Esse aqui, Saudade, 500 mg. É 500 mg mesmo?
Sim, sim. Esse aqui foi o seguinte, eu morei nesse apartamento aí, também foi por pouco tempo, na verdade, depois saí de lá, uns anos atrás, mas ele tinha uma planta de um quarto só, que é essa planta aí. Eram dois apartamentos de cada lado dessa escada que vocês estão vendo aí nesse bloco da direita. Tem uma espécie de escada de incêndio, que é essa aí, e a planta original ele seria construído com dois apartamentos, um para um lado, outro para o outro. Nesse projeto aqui, na verdade, comprei esse apartamento, foi uma compra, na verdade, desse apartamento, que logo depois eu vendi, porque depois eu também saí, agora em Portugal também, eu já não tenho mais esse apartamento, dado essa pouca presença em Portugal. Ele virou um apartamento de 3 quartos, esse nome 500 mg é porque ele dá para uma rua muito estreita, que é uma rua, uma coisa que no Brasil não é muito valorizada, que é essa uma rua de pedestre só de 3 metros de largura. Talvez lá no finalzinho tenha uma imagem da implantação. Vocês estão vendo aí que ele fica numa rua estreitíssima de 3 metros na frente do térreo. É um apartamento num beco e de térreo, na verdade. Então as janelas dos quartos, então elas dão direto para esse beco também, logo no sem afastamento frontal nenhum. Aquela situação de casa, no Brasil seriam umas casas de cidades históricas, do interior e tal, mas que lá acontece em cidades no centro, de qualquer tipologia um pouco mais antiga no centro da cidade. E esse tipo de arquitetura, de relação com a rua, em Portugal não é tão estigmatizada como é no Brasil. Então ele ficava na frente do muro pichado, e na frente do muro pichado alguém pichou muita coisa, mas entre elas a palavra saudade 500 mg, que aparece numa foto aí.
Ah, sim.
Então, eram os pichadores, na verdade, que reproduziam essas coisas assim pela cidade toda. Enfim, essa foto foi só para mostrar, na verdade, que a casa meio que aceita um pouco essa questão de ser um beco, de ser um... aí vocês estão vendo mais o picho aí de um quarto e tal. Então, é uma situação um pouco comum no Brasil, mas que lá é mais... funciona, na verdade.
É quase como se você tivesse incorporado o picho para como se fosse uma decoração aposta, né? No apartamento, né?
É. E também tem nesse caso, tem uma vantagem que esse beco lá, circula muito pouca gente por esse beco também. Então, essa questão de deixar a janela aberta não é tão mal assim, porque é uma rua, carro não transita por ali, e de pedestre, sei lá, uma coisa de pouca gente, de pouco movimento.
Comentei que você falou do picho, ele até na foto dialoga o quadro que está em cima da cama com o picho, né? Monocromático ali.
Ah, pior que é. Sim.
Não sei se foi intencional essa.
Não, isso aqui foi a minha irmã. A minha irmã, que eu até falei com ela sobre ela aqui antes, com quem eu trabalhei, a gente ainda trabalha juntos, conforme o projeto, mas ela também é fotógrafa. Então ela me deu essa foto de presente. Então foi um presente dela que coube muito bem nessa situação aí.
Excelente. Carlos, para a gente não se estender e finalizando aqui a nossa entrevista, queria saber como é que as pessoas, assim, tem o seu site aqui, mas quais os próximos planos do escritório? Parece que você está defendendo o doutorado, né, a sua tese, e a ideia é continuar no Brasil produzindo arquitetura, né?
Sim. Sobre essa questão acadêmica, sim, eu tenho essa defesa desse doutorado que deve acontecer talvez no meio do ano. Estou só aguardando agora uma decisão lá desses orientadores da tese. Tem essa questão de retrofit, a gente está com um projeto interessante agora numa rua histórica, de certa maneira histórica em Belo Horizonte, que chama Rua Congonhas. É uma rua onde tem um casario dos anos 20 do século passado, e tem um prédio tombado, a gente está fazendo agora um retrofit, que vai ser a nossa... Bom, no Brasil, o primeiro trabalho de intervenção em prédio tombado. Até que em Portugal a gente tem outras... Já trabalhou com isso com mais know-how, assim. De certa maneira, a gente está trazendo um pouco desse conhecimento de intervenção no tecido histórico de Portugal para cá, através desse projeto de retrofit do prédio nesse bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. A gente trabalha também, ultimamente, com um pouco mais frequentemente, com projeto de tipografia de casa, raramente, na verdade, mas acontecem. Estamos entregando agora, daqui a 2 semanas, um projeto um pouco bizarro de um templo de uma religião nova, fundada no século XIX, por um iraniano, me parece que na Índia, chamada Bahá'í, Fé Bahá'í. É um concurso, na verdade, fechado, e a gente está entregando o projeto desse templo daqui a, eu acho que, enfim, daqui a pouco tempo, daqui a umas 2 semanas no máximo. O escritório tem um problema, talvez, que é uma certa diversidade de projetos que dificulta a veiculação de uma marca, de uma etiqueta, assim, que em poucas palavras sirva como identificadora do caráter de um escritório de arquitetura. Geralmente o pessoal acaba indo para a questão, sei lá, projeto de casas ou projeto de mercado imobiliário, ou, enfim, algum tipo de especialização acaba acontecendo naturalmente numa trajetória de escritório. Nesse caso nosso, não. As coisas são muito diversas e continuam sendo muito diversas, o que dificulta talvez o aumento do tamanho do escritório, da quantidade de projetos. Talvez seja uma questão do um certo custo a pagar por uma certa independência, que não deixa de ser uma marca do escritório.
Muito bom. Acho que a qualidade dos projetos, né? Essa diversidade, eu acho que ela pode ser uma questão que você enxerga como um problema, mas eu acho que assim também te dá uma liberdade de também buscar o que você imagina que pode produzir como, não só como arquitetura, mas como um diálogo, né? Como da construção, enfim. Acho que esse começo, que tende a ser um pouco mais uma ideia de artístico, uma ideia mais, mais acadêmica, né? Mas esse pensamento, acho que produz muitos frutos, assim. Pra você ter uma ideia, um dos alunos meus, né, teve como referência os projetos que você mostrou, né, que são justamente os dos vazios, das amnésias topográficas. Ele representou isso aqui na nossa cidade de Juiz de Fora. Então, assim, acho que serve de inspiração para muita gente, assim, né? E esse diálogo acaba sendo super importante, que às vezes há um distanciamento, assim, da academia e da construção, digamos assim, e eu acho que é super válido, né, essas experimentações, mesmo sabendo que elas são difíceis, né? E às vezes de emplacar.
São, com certeza são. Assim, tanto que, bom, vocês devem ter observado, tem muita coisa aí que são auto-iniciativas, né? Vários dos projetos, na verdade, claro, vários deles foram, de certa maneira, encomendas, projetos comissionados, assim, como geralmente acontece. Mas vários são iniciativas do próprio escritório.
Muito bom. Carlos, então, queria agradecer a você pelo seu tempo, por mostrar aqui a trajetória de vocês, né, e pela correria que é, né, trabalhar com arquitetura no Brasil e até fora do Brasil, né. Agradecer a você pelo tempo e falar pro pessoal, quem quiser acessar outros projetos do Vazio SA, só acessar vazio.com.br, tem o seu Instagram também, e enfim, quem quiser te procurar, né, tem os canais lá que você também pode responder.
Isso aí, né, bom, como a gente já conversou sobre isso, o Instagram do escritório não é tão ruim assim. Ele tem algumas publicações, ele é visitável, poderia ser melhor, mas tem algum conteúdo. Mas, de fato, eu acho que para conhecer melhor o escritório, o melhor caminho seria, hoje, visitar o site.
Muito bom. Rafa, mais uma conversa com o escritório mineiro e com diversos projetos aqui que nos interessam muito, né?
É, mineiros, mas mais no sentido da caixa postal, né? Mas como o Carlos disse aí, está em muitos lugares, eu acho que sua produção mostra isso, né? Os pontos de reflexão que vocês se propõem em cada projeto, em cada desafio. Carlos, obrigado pelo seu tempo, por ter conversado com a gente. É muito interessante a gente escutar essas histórias, arquitetura, que às vezes não, nem os livros não dão conta, as fotos não dão conta, né? Só mesmo o autor e quem idealizou as coisas que estão por detrás das imagens, das fotos que a gente vê, né, de longe, ou das obras que a gente pode visitar, pode nos falar, né? Obrigado aí pela presença, pela disposição em conversar com a gente.
Pessoal, que eu agradeço, a conversa foi ótima. Obrigado, Adilson. Obrigado, Rafa. Sucesso para vocês nos próximos episódios do ArcCast.
Muito bom.
Muito bom. Obrigado, Carlos. Então a gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.